Fala, galera, mais um podcast sobre futebol começando aqui. Agora a nossa edição número 61. Olha o quão longe a gente foi. Hoje quem está apresentando sou eu, Henrique Gomes, né? Não estamos aqui nem com o Júlio Velasco, nosso menino PL, e nem com o Paulo Rogério. Então acabou que caiu em cima de mim essa conta de apresentar hoje. E hoje também não estamos com o Gustavo Laurindo, ou seja, só temos eu e Nicolas aqui, né? Fala aí, Nicolas, tranquilidade?
Tranquilidade, Henrique. Fala, galera. Ligado aqui no podcast sobre futebol. Eu sou o Nicolas Franco. Vocês me conhecem lá do Pautas e Táticas. Se não conhecem, podem ir lá dar uma conferida no meu trabalho. Se quiserem saber um pouco mais, se gostarem daqui. E é isso, né? Ficou. Então, hoje, a responsabilidade com a gente, Henrique, de tocar esse programa aqui, porque o resto do grupo tá de brincadeira com a gente.
É isso, né, cara? O grupo tá faltando, não quer nada com a vida, né? Ah, tem compromisso aqui. Na verdade, o compromisso era esse, mas eles não quiseram participar. Mas tudo bem, fazer o quê? Acontece. Eu vou faltar também outras vezes, vou botar na conta deles, porque isso tem que fazer, né? Mas vamos lá então, né, Nicolas? Essa semana tivemos a volta da Champions, né? Champions League que a gente tanto queria que voltasse, e voltou. Tivemos alguns grandes jogos, tivemos algumas decepções, tivemos alguns jogos que ninguém se importou e ficou no 0-0. Tiveram jogos que ninguém viu, porque tinham vários jogos ao mesmo tempo. Mas a gente vai comentar aqui um pouquinho de cada coisa, né? Passando de grupo a grupo, tá vendo? Não vamos ficar o dia inteiro falando do jogo tal, do grupo tal, alguns jogos a gente vai falar, pô, gente, desculpa, a gente não viu, vamos passar pra próxima, porque é isso aí, né, gente? Não dá pra falar sobre tudo, certo?
Vamos falar o que teve de relevante aí nos grupos, aqui, o que vocês interessa a vocês também, né, o que vocês querem saber.
É, exatamente, entendeu? Então a gente vai começar aqui. Pelo grupo A, né, a gente optou fazer por grupo, em vez de jogo de terça, depois de quarta, o horário, né. Vamos lá, grupo A. Tivemos o City, né, ganhando de 3-2 do Leipzig, né,
com de gol de 6-3, mesmo.
Isso, 6-3 do Leipzig, né, acabou até confundido, foi tanto gol, 6-3 do Leipzig, né, e o PSG empatando com o Clube Brugge. Não sei se você viu alguns dos dois jogos. Tem alguma coisa para comentar desses dois jogos, Nicolas?
Ah, temos muita coisa nesse grupo aqui. Se a gente quisesse segurar a audiência, podia ser um dos últimos, né? Porque
com certeza, dois
potenciais candidatos ao título aí, né? Tanto o City quanto o PSG. Muito se esperava do PSG. Primeiro jogo de Messi, Neymar e Mbappé juntos. Acabaram decepcionando no resultado, né? 1-1 aí que ficou morno. Gol do possante Ander Herrera, que por incrível que pareça, tá fazendo aí um bom início de temporada, mas o Brugge empatou ainda no primeiro tempo. O segundo tempo foi bem mal jogado, né, dessa partida. As grandes atuações acho que vão ficar para os próximos jogos aí, né, do trio. Principalmente na Ligue 1, quando eles conseguirem jogar juntos. Agora o Manchester City, mostrando aí que é um time que marca muitos gols, mas que também sofre muito na defesa. Esse novo Manchester City, né, do Guardiola, experimentando o seu elenco com outros tipos de escalações, né, dando oportunidade para aqui na zaga, tendo um ataque aí diferente com Mahrez e Grealish, que em tese são dois meias atacantes, né, pelos lados, e o Ferran Torres, que é um ponta, jogando ali de centroavante. A gente estava até discutindo em off outro dia essa opção, o que, que o Guardiola está pensando e tal, porque a gente não entende muito, né, um ponta jogar de centroavante num time que joga tão perto da área, não tem muito espaço para ele atacar. Ele também não é um jogador forte, fisicamente, alto e tal. A gente vai entender isso no decorrer da temporada, mas foi uma ótima atuação, apesar dos três gols sofridos, três gols do Nkunku, levou a bola para casa, mas não levou os três pontos. E é isso, cara, o City metendo essa goleada aí e fazendo valer a sua força, né, um time que foi pra final da última edição da Champions, e já colocando dois pontos de vantagem para cima do PSG, que é o próximo confronto, né, já na segunda rodada. Já vamos ter City e PSG se encarando, já levando essa vantagem aí em cima do adversário.
Cara, é bem isso aí tudo que você falou. Vou só falar um pouquinho de cada um também, né? O PSG, ele empatou e a gente tinha muita expectativa para ver o trio, né? Messi, Neymar e Mbappé, o famoso trio Eminem, como tá sendo chamado, né? Eminem. Assim, cara, teve bola na trave do Messi, teve um chute do Mbappé que poderia dar cruzado ali, um passe pro Neymar fazer o gol, e seria o gol do trio, né, do Messi pro Mbappé, do Mbappé pro Neymar, mas acabou que ele chutou. Mas no final, cara, vamos ser sinceros, aí, é o que esperava. Foi a primeira vez que jogaram, tudo bem que é um time muito mais forte no papel do Clube Brugge, mas é um time que é pouco entrosado. Tô começando a jogar agora, alguns jogadores estavam jogando mais ali, o Hakimi já tinha jogado outros jogos, mas no final, cara, é um outro esquema, é um time diferente, e tá engrenando em um dos primeiros jogos da temporada, com todo mundo junto ali, né? Logo na Champions, então, esse 1-1, a gente até esperava que ganhasse pela força do elenco, mas é isso aí, sabe? Não dá pra esperar tanta coisa assim de início, não. Mas a nossa expectativa faz com que ele gere, né? Já que é um trio absurdo, né? Mas ficou por isso mesmo, né? Queria dar um destaque também pro Nuno Mendes, né? O Nicolas falou lá naquele nosso vídeo das contratações. Não, Nuno Mendes, não sei o que, não sei o que lá. Pô, ele entrou, já criou duas jogadas, botou fogo no jogo no pouco tempo que teve, né? Mas deu um passe pro Messi no alto, que se fosse rasteiro, se fosse um Jordi Alba ali, ia dar rasteiro, o Messi provavelmente teria feito gol, mas foi no alto, o Messi jogou na lua. Vai fazer o quê, né? Foi nisso.
É o que dava pra esperar. E era pra ele ter começado como titular, né, o Nuno Mendes, né? Porque Diallo é brincadeira. Em 2021, o Pochettino ainda insistindo em Diallo tendo o Nuno Mendes no banco é piada.
É, cara, mas acho que é aquele negócio, né? Aos poucos ele vai virando titular, com certeza, porque é o que você falou, Diallo não tem condição. E ficou no 1-1, né? Então vamos esperar os próximos jogos do PSG, vamos ver se ele vai botar o trio, né, pra ir se entrosando, pra ver como é que vai ser. E o City, como você disse, simplesmente uma chuva de gols, né? Teve gol do Grealish, né? Que aparentemente foi um bom destaque aí na partida. Eu não pude ver o jogo na hora, né? Mas foi um destaque da partida, né? Fazendo valer os seus 100 milhões de libras. Tem que fazer valer, né? E é como você disse, né? Esse negócio aí do Ferran Torres, a gente tem que ver como é que vai ser. Mas é o Guardiola, né? O Guardiola sempre consegue montar um esquema com os jogadores que tem. Não conseguiu o Kane. Não conseguiu. Quer dizer, aparentemente não foi muito atrás nem do Messi nem do Cristiano. E tá com esse time aí. E ainda é um dos mais fortes. E o próximo jogo, como você disse, contra o PSG. Acho que vai dar City, né? Pelo como já é um clube organizado e tudo. E o PSG ainda tá nessa organização. Mas é isso, né? Vamos ver também, né? Que depois que... Se o City ganhar do PSG, o próximo jogo contra o Leipzig. Pode ser que o Leipzig também ganhe do PSG. E aí vamos ver como é que vai ficar a situação do PSG no grupo, né? Porque um ponto para duas vagas... pode ficar complicado até esse início, mas acho que depois engrena e é isso aí.
E lembrando que esse próximo jogo é na França, né? Então o PSG tem em tese essa vantagem, né? De jogar em casa contra o adversário direto, já tentar a recuperação, vai ser difícil. E do outro lado também tem um Leipzig pegando um Bruges. Se o PSG perde esse jogo e o City abre 5 pontos de vantagem e o Leipzig já faz 3, já fica um pouco mais difícil para o PSG. Mas é claro que tem time para poder se recuperar nos 4 jogos seguintes.
Com certeza, entendeu? Mas esse início ainda pode ter sido um pouco complicado. Bom, esse foi o grupo A, né? Agora o City está em primeiro com 3 pontos. Em segundo e terceiro, juntos ali com 1 ponto, tem o PSG e o Clube Brugge. E em último, o RB Leipzig. Agora passando para o grupo B, né? Que talvez seja o grupo mais, a princípio, né? Quando a gente olha, mais equilibrado, né? É o grupo do Liverpool, Atlético, Porto e Milan. O Liverpool teve um jogo aí contra o Milan, né, que aparentemente foi, que eu vi muita gente falando, um dos melhores jogos, se não o melhor jogo dessa primeira, rodada, né, que foi um 3-2, começou com o Liverpool, o Milan virou, depois o Liverpool virou, teve bons jogadores aí, boas partidas, o Milan a gente achando que, pô, tá voltando a Champions, como é que vai ser, acabou que deu trabalho, né, e não sei se você viu o jogo, viu os gols, tem alguma coisa pra dizer, o que tu acha, né, desse jogo aí? Ou desse grupo, né, do Atlético e Porto também, que foram 0-0, mas eu não tô muito afim de falar desse 0-0, não.
Não vamos falar muito desse 0-0, não. O Atlético decepcionou, né, porque era o time mais forte, né, em tese era o favorito, jogava em casa e tal. Teve, inclusive, uma vantagem numérica ali nos minutos finais, mas ficou no 0-0, acho que só isso já dá pra definir. O outro jogo é que pegou os holofotes do grupo mesmo, né, eram 13 títulos, se eu não me engano, de Champions em campo. Então, a expectativa pelo retorno do Milan era alta, né, visitando o Liverpool, dando um susto no Liverpool, conseguindo virar o jogo, né, num primeiro momento. O Liverpool chegou a perder um pênalti com o Salah também, né? Havia expectativa de quem ia substituir o Elliot no meio-campo do Liverpool, ele que herdou a vaga do Wijnaldum. E o Keita foi quem entrou, né, como titular nessa partida. O Mané também ficou no banco, o Firmino... O Jota e o Origi foram titulares na equipe do Liverpool. E o Liverpool, cara, se você for olhar os números do jogo, ele dominou o jogo, pelo menos nas ações, né? Foram 23 chutes contra 7 do Milan. mas também mostra como o acerto, o percentual de acerto do Milan nas finalizações no primeiro tempo foi bom, né? É, enquanto que o Liverpool precisou tentar mais vezes, né? Teve mais posse de bola para conseguir vencer esse jogo com placar apertado, mas foi um jogaço decidido ali quase que nos minutos finais, né? O último gol foi aos 69, ainda tinha pouco menos de 20 minutos ali para acabar o jogo, mas o Liverpool mostrando força, mostrando o poder de reação, e o Milan mostrando que vai incomodar nesse grupo também, é um candidato à vaga. Não é qualquer time que vai a Anfield e olha no olho do Liverpool e faz eles suarem a vitória como o Milan fez. Esse grupo é muito equilibrado, como você abriu dizendo, muito difícil, todos os jogos aqui vão ser pedreira, então quem tiver essa vantagenzinha de jogar em casa tem que fazer valer o mando de campo para vencer o jogo. O Liverpool, mesmo com sorte, conseguiu.
É, exatamente, né? Não é qualquer time, como você disse, que chega em Anfield, né? Depois de muito tempo sem chegar numa Champions e olha no olho, né? A gente pode até ver, como você disse nas estatísticas, o Liverpool ele meio que dominou, mas, cara, a questão é eficiência, né? O Milan conseguiu ser eficiente duas vezes quando chegou, né? E o Liverpool ainda teve chance de ampliar, como você disse, e perder o pênalti, né? Vamos ver como é que vai ser a continuação desse grupo, mas de início começa interessante, pelo menos por parte desses dois times, né? Diferente de Atlético e Porto, que ficou no 0-0, né? Eu tinha uma expectativa maior com o Atlético, atual campeão da La Liga, né? Tem um time forte. Não que o Porto seja um time horrível, mas tivesse pelo menos algum gol, né? Ficou no 0-0, poxa, aí, sei lá, dá um desânimo, né? Quando começa uma Champions no 0-0 com dois clubes que são competitivos, né? Nessa competição. E dá pra dizer que o Milan, ele começou bem. Começou bem, porque a gente esperava, né? Tá chegando agora, já chegou competindo. É, dito isso, grupo B, Liverpool em primeiro com 3 pontos, segundo e terceiro juntos Atlético e Porto, e em quarto lugar o Milan. É, agora grupo C.
Rapidinho.
Fala aí.
Só para citar então, né, a próxima rodada o Milan vai receber o Atlético de Madrid, né, na Itália, e o Porto vai receber o Liverpool também dentro de casa. Dá para dizer que a gente viu mais do Milan mesmo perdendo essa primeira rodada do que a gente viu de Atlético e Porto.
Exatamente, né? Vamos ver se o Atlético ele acorda, né? Nessa Champions, porque normalmente ele acorda sempre no mata-mata, né? Fase de grupos do Atlético nem sempre é grande coisa. E no mata-mata o Simeone voa, apesar de que na Champions passada, né? Foi bem mortinha ali pra cima do Chelsea. É. Vamos ver como é que vai ser.
É, mas notícia boa e notícia ruim pro Atlético. Primeiro, notícia ruim. Se dormir demais na fase de grupos, vai pegar uma Europa League. A notícia é boa. Última vez que aconteceu isso, o Atlético foi campeão da Europa League.
Tem que ver isso aí. Não, isso porque no grupo do Sevilla ele pode ser que bem provável que se classifique, né? Então aí a chance para ganhar a Europa League é até maior quando tem o Sevilla disputando. E agora chegando no grupo C, né? O grupo que tivemos aqui o jogador que fez 4 gols, né? Foi o jogo do Ajax contra o Sporting, né? O Ajax ele venceu o Sporting por 5-1. Teve 4 gols do Haller. Né? Grande partida também do nosso queridíssimo brasileiro, né? Queridíssimo jogador brasileiro, o Anthony, né? Que está muito bem no Ajax. E o outro jogo foi o jogo do Borussia contra o Beşiktaş, né? O Borussia ganhou de 2-1 do Beşiktaş, né? Foi uma partida com 2 gols, quer dizer, 1 gol do Haaland e 1 gol do Bellingham, né? Grande partida do Bellingham, né? A gente não conseguiu ver muito, né? Mas é isso, né? Começou a Champions já com o Haaland metendo gol, Ajax goleando, dá pra criar expectativa com esse Ajax, será que vai ser igual na outra temporada? Chegou na semifinal e a gente, nossa, como é que vai ser? E esse Borussia aí também, né? Com o Haaland e agora também com o Bellingham, né? Perdeu o Sancho, a gente achava que a dupla Haaland e Sancho, que sempre incomodava um pouco, será que agora sim, com a falta dele, ia atrapalhar? Mas aparentemente o Bellingham tá fazendo um ótimo trabalho, né? E o Borussia também tem outros ótimos jogadores. O que você achou desse grupo aí?
Eu achei que os resultados, se você me dissesse que o Borussia ganharia do Beşiktaş de 5-1, que o Ajax venceria do Sporting de 2-1, eu acharia mais a cara desse grupo, né? Mas é parecido com a distância aí dos adversários. Mas o Ajax em Portugal e meter 5 no Sporting é uma ótima credencial para o Ajax, né? Vamos ver se ele não vai decepcionar como já decepcionou em algumas das outras Champions seguidas daquela que ele chegou a ser semifinalista, né? Você disse uma ótima partida, não só do Haller pelos 4 gols, mas também do Anthony, né? Uma ótima notícia também pensando em seleção brasileira, ele que já tinha feito uma ótima Olimpíada. Aí o Borussia, cara, tem tudo pra voar nesse grupo aqui. Pra mim é o favoritaço. É, mas agora o Ajax mostra que vai ser um adversário à altura ali na briga pela primeira posição. O Sporting não tá morto. Acho que ainda vai brigar com o Ajax e não com o Borussia por essa segunda vaga, mas tudo pode acontecer. Nesse momento, o Ajax é líder.
É, exatamente, né? A gente achava que seria um pouquinho mais competitivo o lado do Sporting, né? Acabou que, pelo menos, essa primeira rodada mostrou que não. É, tomou 5-1. Pô, tem que tomar uma goleada logo no início. É um baque, né? Mas dá muito tempo para acordar, ainda tem mais 5 jogos. É um grupo que dá para disputar por posição. E vamos ver como é que vai ser, né? Como você disse, o Borussia, ele é o grande favorito do grupo. Para mim é, com certeza. Né? E acho que esse 5-1 do Ajax pode fazer parecer que o Ajax seja esse grande clube. A gente ainda não tem essa certeza. Vamos ver ao longo dos... Grande clube ele certamente é, né? Mas esse grande time para competição, né? Vamos ver isso ao longo dos próximos jogos, né, que vão vir à frente. É, então o Ajax e o Borussia. O Ajax em primeiro no grupo, né? Por conta do saldo de gols, obviamente, fez 5-1. Em segundo, o Borussia com 3 pontos. E terceiro e quarto, Besiktas e Sporting, né? E grupo D, que teve um jogaço no grupo D. Sheriff e Shakhtar Donetsk, né? Grande jogo aí. Jogaço. 2 gols do Sheriff pra cima do Shakhtar Donetsk. E teve o Real Madrid ganhando da Inter de 1-0. E aí, tu tem alguma coisa pra falar desse grupo, Nico?
Cara, obviamente, as atenções do grupo ficaram com o Real e Inter, foi o jogo que eu vi. Eu esperava um pouco mais do jogo, mas me impressionou muito positivamente a postura da Inter, né? Jogava em casa contra o Real, não era favorita para ganhar o jogo, mas empurrou o Real para trás, não deixava o Real sair de trás. Esse jogo eu vi os 90 minutos. E o Real teve um herói improvável, né, no fim do jogo. Dois jogadores que entraram durante a partida, né, o Camavinga, reforço, né, do clube para essa temporada, e o Rodrigo, brasileiro, que foi quem fez o gol com a assistência do Camavinga. Faltava 1 minuto para os acréscimos e esse gol sai. A Inter ela perde algumas oportunidades ao longo do jogo, perde a oportunidade de pelo menos pontuar nessa partida. Bom, é um grupo com 3 candidatos à vaga, né? Um deles, em tese, seria o Shakhtar. E sempre que a gente tem 3 clubes no grupo candidatos à vaga e um azarão, a gente pensa automaticamente. O clube que perder ponto para esse azarão é o clube que provavelmente vai perder a vaga. Nesse momento foi o Shakhtar. O Sheriff tá liderando o grupo, né, nessa primeira rodada. Mas é claro, tem 5 rodadas pela frente, a Inter pegou o adversário mais difícil. Vai ser favorita quando enfrentar as outras 2 equipes, então ainda acho o Real e Inter muito favoritos nesse grupo.
Com certeza, Real e Inter são os favoritos, já entraram com esse favoritismo, né? E apesar da Inter não conseguir a classificação na Champions passada, né, que estava no grupo também com o Real Madrid e com o Shakhtar Donetsk, né? E agora tem um outro peso pesado aí para disputar aqui, é o grande Sheriff. Bom, assim, eu não consegui ver o jogo do Real e da Inter, né? Tava no mesmo horário do PSG, meu pai tava comigo, ele queria ver o Messi, o Neymar e o Mbappé, e eu acho justo, todo mundo queria ver. E eu tava sem uma segunda tela no momento. Mas eu lembro que você foi falando, né, que, cara, a Inter tá amassando o Real não consegue atacar, só tá dando o Inter. Eu falei, caraca, mano, que é isso, né? Inter vinha com tudo na Champions e aí no final 1-0 Real Madrid. E, tipo, a camisa pesou no final, gol do Rodrigo, nosso Rodrigo. E vamos ver como é que vai ser, né, nos próximos jogos aí. Acho que ainda dá pra Inter acordar. Tem tudo pra ser a segunda colocada nesse grupo, ou até a primeira, né, se o Real acabar dormindo um jogo ou outro. E vamos ver como é que vai ser, né? Aparentemente, desse início aí, como você disse, o Sheriff liderando por conta do saldo de gols, né? Real em segundo, Inter em terceiro e Shakhtar em quarto.
É legal a gente ver o Sheriff já entrando na sua primeira Champions, tem um time da Moldávia, conseguindo vencer o primeiro jogo e tal, mas já na segunda partida já vai visitar o Real do Bernabéu. E a Inter vai ter não só a oportunidade de se recuperar na segunda rodada, mas de matar o Shakhtar, né, praticamente. O Shakhtar vai ter perdido, se a Inter vencer, no caso. Terá perdido 6 pontos em 2 rodadas, então fica muito difícil pro Shakhtar se recuperar. E as coisas vão ficar um pouco mais normais, né? Se a Inter somar 3 pontos e ficar empatado com o Sheriff, e o Real fazendo valer o seu favoritismo, somando 6.
É, exatamente, né? Vamos ver aí como é que vai ser a reação da Inter de Milão agora nessa Champions, né? Já que nas últimas Champions foi bem decepcionante a participação dela, né? E vamos ver se o Sheriff vai continuar com esse grande futebol aí, eficiente. Porque eu vi que tava um pessoal aí torcendo pro Sheriff. Falando, caraca, o Sheriff na, na, na pré-Champions estava bom demais, bom futebol, meu time, vamos ver se vai continuar. Mas vamos lá então, né? Agora grupo E. Grupo E, né, que teve um dos jogos que a gente mais esperava ver, né, que foi Bayern e Barcelona, e teve também o outro jogo aí, né, que foi o Benfica e o Dinamo de Kiev, né? O Benfica, falando aqui principalmente, né? Primeiramente, na real, do Benfica e Dinamo de Kiev, ficou no 0-0. Eu não vi o jogo, eu não vi os lances, não sei nem se teve lance, já que foi 0-0. Né? Era uma boa chance aí pro Benfica conseguir o ponto, né? Ou até o Dinamo para conseguir ficar à frente desse Barcelona, né? Que talvez a gente tenha. A gente olha para esse Barcelona hoje e vê que ele tá. A saída do Messi, essa crise. Tá bem ruim pro Barcelona, a ponto da gente conseguir imaginar que o Barcelona até não consiga se classificar. Então seria um ótimo jogo pro Benfica ou o Dinamo, né, começarem essa Champions aí já com 3 pontos, para já se distanciar cada vez mais do Barcelona, mas ficaram no 0-0, empataram, ou seja, a chance do Barcelona se classificar ainda é bem grande, porque é um dos favoritos. Porém, o Barcelona começou perdendo pro Bayern de 3-0, né. A gente certamente viu esse jogo, a gente tava com essa expectativa, você ainda mais. Fala aí um pouquinho do jogo para a gente ir comentando um pouquinho depois.
Pois é, né, Henrique? Bayern e Barcelona com certeza era o grande jogo desse grupo. A gente bate o olho nesse grupo e vê que são as duas grandes forças. Mas como eu disse desde o dia que foi sorteado o grupo, eu não mato o Benfica no grupo. Eu ainda acho que o Benfica vai brigar pela segunda vaga com o Barcelona. Mas isso diz mais sobre o Barcelona do que o Benfica, tá? Diz mais sobre como o Barcelona... ele provavelmente vai demorar para se encaixar, e essas 6 partidas de Champions até dezembro, né? Ou até o final de novembro, eu não sei exatamente quando termina a fase de grupos, depois eu posso até dar uma checada. Mas isso vai levar tempo, né, para o Barcelona parar com aquela dependência que tinha do Messi, encaixar os reforços, achar um sistema de jogo. A gente viu muitos jovens sendo jogados na fogueira nesse jogo contra o Bayern. Se a gente vê as estatísticas do jogo, a gente vai ver que um Barcelona que não acertou o alvo, o Neuer praticamente não sujou o uniforme nessa partida. E apesar de ter sido um primeiro tempo bom do Barcelona, né? Jogou bem, não jogou mal. Não foi aquele domínio do Bayern, foi pro vestiário ganhando de 1-0 com o gol do Miller de fora da área, que teve um desvio, né? Um erro ali de gesto técnico da marcação também. Se não me engano, foi o Piquet, né? Que tava meio que de lado ali e desviou o chute do Miller. O Miller
eu acho que não... desviou no Eric Garcia, eu acho.
Eric Garcia, perdão. Então deve ter sido ele. O Piquet, na verdade, foi aquele que tomou aquele driblezinho no gol.
Isso,
do Lewandowski.
Isso,
o
que simplesmente se jogou pra cima do Lewandowski.
Me lembrou muito o drible do Messi no Boateng, né? Nesse mesmo Camp Nou. Uhum. Lewandowski vingou aí o querido Boateng, que hoje tá no Lyon. O placar do jogo, ele traduz muito em que estágios estão as equipes, né? A gente tem um Bayern ainda muito forte, que há pouco mais de um ano foi campeão europeu, e o Barcelona, que já há algum tempo vem sofrendo muito na Champions, passando vergonha com eliminações de goleada, e nessa temporada especificamente, a primeira sem o Messi desde 2003, né, o que é muita coisa, realmente, o principal jogador da história do seu clube, vai levar um tempo aí para se reencontrar, e a gente tá falando, cara, de um risco de um Barcelona não conseguir se classificar. Por outro lado, o Benfica também largou mal no grupo, né? Chegou a escapar da derrota porque o Kiev chegou a marcar um gol na partida e foi anulado e tal. Claro, obviamente, eu não vi o jogo do Benfica, mas eu ainda acho que o Benfica não tá morto nessa rodada, e a próxima rodada já vai ser um teste de fogo pro Barcelona, porque visita o Benfica em Portugal, e o Bayern tem tudo para poder ampliar a sua vantagem contra o Kiev em casa.
Cara, a expectativa que a gente tem é que o Bayern vai ganhar todos os jogos, sem muita dificuldade até. É um time muito superior, é um dos favoritos da Champions, né? Como ele sempre entra. E o Barcelona, né, tá nessa luta aí. Só que é aquela coisa, né? O Barcelona, até quando tava com o time se organizando, tudo, ele sempre passeava nos grupos, como isso sempre aconteceu. Não sei se vai ser dessa vez, acho que não. Entendeu? Mas vamos ver aí como é que vai ser. Tu falou aí do jogo, né? Que o Barcelona até começou bem, cara. Assim, é aquilo, né? Não sei se você viu o que o Piquet falou, né? Depois do grupo, quando teve aquelas entrevistas de campo. O Piquet falou, cara, é isso aí. É o que a gente tem hoje. Esse é o time. Não, não tem muito o que fazer, sabe? E realmente, sabe? Você olha pro time do Barcelona e fala, cara, é o que tem pra fazer. Apesar de ter alguns jogadores muito bons. Ter Stegen, um dos melhores goleiros do mundo. Depay, jogando muito bem. De Jong é outro, Pedri, mas ficou por aí mesmo, né? Os outros jogadores ou é entre ruim a bom, e não tem muito o que fazer. E fora que ainda tem problemas fora de campo, né? O Laporta tá meio que tretado com o Koeman, porque o Laporta queria uma coisa, o Koeman falou outra, e teve uma reunião aí que o Marcelo Becker falou que tava tendo para ver se demitiu o Koeman agora ou não. Então, olha a bagunça, sabe? Não é organizado, sabe? Perde o melhor jogador, tem treta financeira, agora tem problema aí em campo. Cara, é muito complicado essa situação do Barcelona, mas ainda assim tem time para se classificar, né? E o Bayern, como a gente falou, vai passear, 2 gols de Lewandowski, que absurdo, ainda tá na disputa de bola de ouro, né? De Best talvez leve o Messi, mas bola de ouro com certeza o Lewandowski tá aí brigando e não para de fazer gol. O homem não para de fazer gol, Nicolas. É impressionante, cara.
E sabe o que é mais bizarro no time do Bayern é que ainda tem muita coisa para melhorar, cara. O time é muito entrosado, mas ainda tem pontos ali a se resolver, né? É, na zaga, por exemplo, jogaram o Upamecano e Sul. É, aí depois o Pavar se machucou, o Sul foi para lateral e o Lucas Hernandes entrou na zaga. Na minha opinião, a zaga vai ser o Upamecano e o Lucas Hernandes, porque o Upamecano e Sul jogando em linha alta são dois zagueiros pesados, né? Apesar do Upamecano ser muito rápido pro porte dele, não é exatamente um velocista. Ele vai ter que ser o cara ali da sobra e ter um outro mais de recuperação, mais de segundo bote, que seria o Lucas Hernandes ali pela esquerda.
Então, mas isso tu levando em consideração que vai ser 2 zagueiros, né? E não 3 zagueiros, né? Que é o que o Nagelsmann gosta de jogar.
É, mas ele, querendo ou não, o Bayern já faz uma variação com bola para 3 zagueiros segurando o Pavard, né? E aí soltando um pouco mais o Davis. Então, pode ser uma linha de 4 normal e com bola uma linha de 3 ali. Mas assim, eu não confio tanto assim em Sul e o Upamecano juntos jogando na altura do meio campo. Eu acho que quando precisar correr para trás, vai ser um pouco complicado. Então tem essa questão, tem a questão das pontas, né? O Musiala tá pedindo passagem, o Sané ainda não entregou aquele grande Sané que a gente viu no Manchester City, né? Antes da lesão no joelho. É, tem o Sabitzer, que a gente não sabe se vai brigar por vaga ali no time titular ou não.
Não vai. O titular é o Miller, não tem como. O Miller é gênio.
Mas ele pode entrar ali na dupla de volante também, né? O próprio Kimmich pode ser deslocado para lateral, ou o Goretzka perder a vaga, talvez se o Sabitzer fizer uma sequência boa de jogos. Enfim, tem algumas questões o Bayern para resolver, mas são problemas, boas dores de cabeça, né, pro Nagelsmann resolver. Não é a mesma... Não é o mesmo remédio que o Barcelona vai tomar para dor de cabeça.
É, exatamente, né? A gente, com certeza, não é o mesmo remédio, né? Que vai ter que tomar. A gente acaba falando até mais do Barcelona por conta dessas questões, mas é como você disse, o Bayern também tem seus problemas. Claro que não são do mesmo nível que o do Barcelona, mas são seus problemas, né? É, algumas coisas muito boas, como o Musiala, que tá... Nossa, o Musiala jogou muito, bagunçou a defesa do Barcelona ali. Apesar de que, defensivamente, eu não vou nem dizer que o Barcelona foi tão mal, já que tomou só 3 gols e a expectativa é que tomasse mais do que isso, né? Mas é isso aí, né, cara? Começo muito bom pro Bayern, começo ruim pro Barcelona, mas, querendo ou não, tudo dentro da expectativa, né? É, no grupo E, o Bayern tá em primeiro com 3 pontos, em segundo e terceiro o Benfica, e em quarto o Barcelona. E aí a gente vai pro grupo F, né, que talvez, junto com o PSG, tenha sido a outra grande decepção, talvez até maior, e eu sei que você tem coisa... Você quer falar desse grupo, eu sei que tem gente desse grupo que você quer reclamar. Mas antes disso, eu só vou citar aqui, né, que o Atalanta, né, empatou com o Villarreal 2-2, né? Foi logo um dos primeiros jogos, foi o primeiro jogo da Champions, né, junto com o Young Boys e o Manchester United, né? É, Atalanta, eu tenho expectativa que consiga se classificar junto com o United nesse grupo, até mais do que o Villarreal. Mas talvez a gente tenha que ficar um pouco mais de olho nesse United aí, hein? É, fala aí um pouquinho do jogo, Nicolas, porque eu sei que você tem muita... Tá querendo muito falar desse jogo.
Calma, com certeza. Eu transmiti, inclusive, esse jogo pela Alternativa Esporte, né? A expectativa estava toda em cima do Cristiano Ronaldo, o retorno dele ao Manchester na Champions. E nem por culpa dele, né, coitado? Porque ele fez o gol do jogo, o gol do United, né, no primeiro tempo. O ótimo passe ali de trivela do Bruno Fernandes. Ele pegando de primeira, atacando as costas do lateral. O Cristiano de sempre. Mas aí houve a expulsão, né, no finalzinho do primeiro tempo do Bissaka, e o brilhante senhor Ole Gunnar Solskjaer, ele tirou o Sancho. Não, o negócio é sensacional, porque ele perde um jogador, e aí ele vai ter que mudar a estratégia do time, ele vai ter que jogar um pouco mais no contra-ataque. Ele perde o único atacante de velocidade que ele tinha no time, que era o Sancho, porque na outra ponta estava o Pogba, para colocar o Dalot, que é um lateral barra zagueiro, né, para ficar ali no que em tese estava a vaga do Bissaka. Aí beleza, levou o primeiro tempo, 1-0. Aí no segundo tempo ele me volta no intervalo com o Varane, que deveria inclusive ter começado o jogo. Ah, mas o Varane tá sem ritmo. Ah, meu irmão, paciência. Tá sem ritmo, mas tem que jogar, pô. Você tem um problema na defesa, o cara já tinha que ter começado jogando. Ah, beleza, coloca o Varane no lugar do Van de Beek. Ele passa a jogar então com uma linha de 5 no meio campo, sendo que dois dos três eram Bruno Fernandes e Pogba, que pouco ajudam defensivamente. E aí o Cristiano um pouco mais à frente. Aí beleza, o que ele tá falando pro adversário? Me ataca, que eu vou me defender. Tô com um a menos e pode me defender, pode me atacar. E a única coisa que eu vou fazer aqui é tentar me defender. E a única defesa ali era aquela linha de 5 na defesa, né? Porque no meio campo quase não tinha combate. E aí, beleza, o gol do Young Boys acontece e o Solskjaer desiste do jogo. O Querer saca de uma vez Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. E coloca em campo o Lingard e o Matic. Aí ele volta a ter uma contenção no meio, mas perde completamente o poder de fogo no ataque. Ou seja, naquele momento para ele, 1-1, estava bom. Para salvar pelo menos um ponto fora de casa contra o time que potencialmente é o lanterna do grupo. Então ele desistiu de um jogo muito cedo, né? O Young Boys, cara, dominou as ações do jogo. Vou até pegar aqui os números exatamente do jogo, quando você vai fazer seus comentários mais tarde. Mas o United só teve duas finalizações no jogo no primeiro tempo, as duas do Cristiano. A do gol e uma que foi uma resposta lá a uma finalização do Young Boys. É, foi uma jornada muito ruim do Solskjaer, talvez eu tenha até exagerado no pós-jogo, cheguei a dizer que foi, cara, um dos jogos assim que o técnico tenta intervir no resultado e que foi uma das piores atuações de um técnico que eu vi na minha vida. Talvez seja exagero, talvez, mas eu acho que não, cara, porque o Solskjaer realmente fez substituições muito ruins no jogo. Ele termina o jogo quase que sem atacantes, ele tinha o Greenwood e o Martial no banco, ele coloca o Martial com 3 minutos para acabar o jogo, e depois o Lingard faz aquele recuo errado ali, e o Young Boys acaba vencendo o jogo, né? Peguei aqui os números do jogo. 19 finalizações do Young Boys e 2 do Manchester United. É muita coisa, cara, para um time que você tem superioridade técnica, né? Não numérica, mas técnica. Você tinha munição para poder manter o time competitivo dentro da partida, mas você desiste do jogo. É, a partir do momento que você perde um jogador por expulsão, você desiste do jogo, pede para o adversário te atacar dentro de casa, com apoio da torcida, um time que já vinha dando trabalho até quando estava 0-0 ali, 11 contra 11, e você chama ele para cima de você. Então, dá pena do Cristiano ver ele num time... um time bom, né? Um time com qualidade técnica no elenco, um elenco vasto e tal, mas com um técnico que ainda não parece tão experiente assim para lidar com um elenco dessa magnitude. Eles que inclusive jogaram juntos, né? O Solskjaer e o Cristiano Ronaldo, no começo dele lá no United, na primeira passagem e tal. Não sei se ele vai segurar agora não, porque já é uma pressão muito grande ser técnico do United. Ele já vinha balançando a cada má fase, a cada 2 meses mal jogados do United e conseguiu se manter no cargo. Com o Cristiano, onde a exigência vai subir, onde você vai ter que mostrar mais futebol para se manter competitivo, você vai ter que, pelo menos, estar no G4 da Premier League, porque não vai ser mais permitido, né, que o United não esteja no G4, ou não se classifique num grupo como esse, né? Um grupo que é difícil, equilibrado, tem o Atalanta, tem o Villarreal, mas tem o Young Boys, gente. E o United já começa, né, a Champions perdendo pro potencial lanterna do grupo, ou pelo menos a quarta força do grupo, então é muito difícil defender um técnico desse.
É, cara, assim, é engraçado porque ao mesmo tempo que eu falo assim, peraí, vamos analisar sem um pouco de ódio no coração, concordo com tudo que você falou, sacou? Entendeu? De início eu penso, cara, Young Boys no 11 contra 11 já tava, assim, forte, já tava equilibrado, já tava indo pra Exatamente. Cima, já tava criando chances, entendeu? Então, até quando tinha todos os jogadores do United, o Young Boys já estava dando trabalho. E aí, o Wan-Bissaka, ele é expulso. Assim, não foi intenção, acontece, mas querendo ou não, fez a falta, que é expulsão e é a regra. Ok, perdeu um. Aí você pensa, cara, se o United perder com essa pressão que o Young Boys já estava jogando, será que vai ser totalmente culpa do Solskjaer? Só que ele também não se ajudou nas substituições, né? Esse é o problema, né? Ele poderia ter feito algumas mudanças ali que você fala, poxa, dá pra ir pra cima, dá pra buscar, mas também não fez, né? E acabou fazendo todas essas mudanças como você fez, Pô, quando o cara tira o Cristiano Ronaldo e o Bruno Fernandes juntos, você fala, pô, isso é um absurdo. E é mais absurdo ainda quando entra o Lingard e o Matip. Olha isso, cara. Isso é inacreditável, sacou?
E ele então... tinha atacante no banco, cara.
Exatamente.
Ele tinha atacante, sabe? No banco.
O time não tava. A bola não conseguia chegar no Cristiano Ronaldo. A bola não chegava nele no segundo tempo. Entendeu? Ele até teve uma chance lá que ele se jogou. Acho que não precisava daquilo. Acho que o Cristiano Ronaldo, se ele usasse o corpo, sei lá, dava pra tentar fazer alguma coisa, chutar de longe, não sei. Poderia até ter feito 2-1. Na hora tava 1-1 o jogo ainda, eu acho, né? Ou tava 1-0 ainda. Mas ele acabou se jogando, cavando um pênalti. Claramente não deu certo, né? Claramente aí se jogou. Mas, assim, quando a bola não chega no Cristiano, você pensa, precisamos de um jogador de velocidade. A gente perdeu o Sancho porque estava com menos um. Hora de botar quem? O Greenwood, né? Que veio fazendo excelentes partidas nesse início de temporada. Não, vou tirar o Cristiano Ronaldo para botar o Lingard. E aí, cara, desculpa. Não tem defesa, sabe assim? Não tem defesa pro Solskjaer nessa partida, entendeu? É, eu entendo que ele tava. Essa discussão dele tem que continuar ou não há muito tempo. Mas, poxa, ele foi vice-campeão de uma Premier League, né? Atrás só do City, mas ele ficou à frente do Chelsea. Ficou à frente do Liverpool. Então, ficar em segundo na Premier League não é qualquer coisa, não. Foi um bom trabalho ano passado e chegou na final da Europa League. Então, de duas competições, ele foi muito bem.
Um parênteses.
Caiu na Champions, você vai falar, não é?
Exatamente. Ele foi para a Europa League porque ele ficou em terceiro no grupo da Champions. Eu acho que quando você tem agora um Cristiano Ronaldo, isso é inadmissível. Por mais que ganhe a Europa League depois, cara, investiu num time para poder chegar pelo menos o mais longe possível na Champions. Acho que você ser um quadrifinalista da Champions hoje, pro United, tem mais valor do que ser campeão de uma Europa League.
Não, com certeza. Isso é porque ele também não foi campeão da Europa League. Ele só chegou até a final. E perdeu pro Vila Real, que é o time que ele vai disputar vaga aqui nessa fase de grupos da Champions. Então, cara, é aquilo. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu não acho um absurdo o Solskjaer ter continuado como técnico no United até agora. Não acho um absurdo, sabe? Como falei, você terminar em segundo lugar numa Premier League, que nos últimos anos era dominada só pelo City e o Liverpool, e agora teve esse Chelsea campeão de uma Champions, e ele ainda ficar em segundo, poxa, cara, isso tem um mérito, sabe? Olhando agora pro momento, sabe? Olhando que o United é um time que não estava sendo não estava sendo muito competitivo nesses últimos anos. Tem esse mérito. Caiu na fase de grupos da Champions, e eu, assim, muito por demérito do United, porque ele chegou um momento que ele estava em primeiro do grupo, entendeu? Da fase de grupos do ano passado, e caiu. E aí chegou no final da Europa League e acabou perdendo. Acontece, é o futebol, teve lá aquela disputa de pênalti bizarra, né, do DJ, mas ok, acontece, entendeu? E agora, cara, perder esse jogo pro Young Boys é o primeiro passo pra gente falar assim, e aí, Solskjaer? E aí, você começou bem a temporada, mas e aí, agora é a Champions, e você tem Cristiano Ronaldo. Mesmo sem o Cristiano Ronaldo, o United estava como um dos favoritos, tá? O United veio forte, fez grandes contratações, mas quando você pega o Cristiano Ronaldo, aí não tem como, cara. Aí tem uma pressão sobre você, e é o que você falou, né, cara? É assim, coitado do Cristiano, né, que não tá pegando técnico bom nessas últimas temporadas, né? Pegou um time bom, pelo menos agora, né, que a Juventus era lamentável. Mas esse United é muito bom, cara. Tem que ver como é que vai ser agora.
É, e às vezes a gente critica técnico que não tem coragem de tirar o craque do time, né? Mantém ele até o final, mesmo ele jogando mal. Não era o caso.
A gente falou isso do Tite, né? Que não substituiu o Neymar na seleção.
É, mas não era. Exatamente, mas não era o caso aqui. Não era tirar o Cristiano porque tava jogando mal. A bola não chegava nele e ele era o único atacante do time. Quando ele tirou o Cristiano, ele não põe nenhum atacante no time. Cara, ele já tinha adotado uma postura de: tá bom, vamos tentar segurar aqui esse 1-0 até onde der. Aí ele toma o gol e tira o Cristiano, coloca um volante e um meia ali pra ficar um pouco mais solto. Ele morreu com o Greenwood no banco, botou o Marcial com 3 minutos pra acabar o jogo. Isso não tem defesa, contra o Young Boys, não tem defesa.
Não tem defesa, é assim, é realmente bizarro, sabe assim, de loucura. Tanto que no final do jogo eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, eu entendo, né, o Wan-Bissaka foi expulso e isso realmente pesa no time que tava jogando tão bem contra o United, se pá até melhor naquele momento. E se ganhasse do United, não sei se seria um absurdo pelo que eles estavam jogando.
É, mas assim, 1-0 fora de casa com um a menos, por mais que você respeite o Young Boys, eu acho que a melhor coisa a se fazer é buscar o segundo gol do que tentar segurar 1-0. Então, ele tentou segurar 1-0 e não conseguiu.
Exatamente, cara. E aí que vem a parada. Até então, eu podia até falar assim, pô, a culpa não é do Solskjaer. Até então, aconteceu uma fatalidade. Mas conforme o jogo foi andando, cara, não tem defesa. É o que você disse, não tem defesa. É, essa derrota tá na conta do Susker, não tá nem na do Wan-Bissaka. Tá um pouco na dele também, porque ele, né, atrapalhou. Mas, cara, é realmente assim, foi um show de escolhas péssimas e horrorosas, sabe? Que não tem defesa, cara. Assim, não tem defesa.
Ele não tinha poder de contra-ataque, né? Se a estratégia do segundo tempo era contra-atacar, ele não tinha poder de contra-ataque. Ele tinha o Pogba e o Bruno Fernandes, que não são jogadores de velocidade para puxar o contra-ataque. O Cristiano jogando cada vez mais longe do gol, porque o time adotou uma postura de jogar dentro do próprio campo, já que estava com um a menos. É um cara de 36 anos, não importa se ele tá em forma, se ele faz 2.000 abdominais por dia. Ele tem 36 anos e não vai aguentar correr 50 metros por contra-ataque.
Tanto e tu que... não vai fazer o cara botar pra correr todo o contra-ataque também, né? A bola tem que chegar
exatamente
pronta nele, pô.
Ele é um grande finalizador, ele se transformou num grande finalizador. Ele não é mais aquele cara de pegar, arrancar, driblar dois, três adversários, não. Por mais que ele encontre soluções ali de drible, ele ainda é um jogador muito habilidoso, nunca vai perder isso, é o talento dele. Mas ele se transformou num jogador mais terminal, de finalização, de decidir o jogo em um toque dentro da área. Aí você tem que acionar ele sempre com bola ali na altura do meio campo, e nem isso conseguiu, já que as estatísticas nesse caso não mentem, às vezes elas mentem, mas dessa vez não. Foram duas finalizações no jogo, as duas no primeiro tempo. O United não conseguiu chutar no gol no segundo tempo. O jogo foi todo do Young Boys. Então se você vai se propor a jogar num contra-ataque, pô, tenha velocidade pelo menos para isso. Ele podia ter adotado aquela postura mais defensiva, de segurar um pouco mais, mas ter pelo menos um atacante ali no, na segunda linha, né? Ele não tinha nenhum, ele tinha dois meias, o Bruno Fernandes e o Pogba, e um volante, que era o Fred. Depois ele tira, põe o Lingard, põe o Matic, fica um time mais pesado e mais defensivo ainda. Então, assim, e ainda tem aquele erro, os gols do Young Boys são emblemáticos, né? O primeiro na frente do Varane, que era o elemento a mais ali, que estava muito bem, né? Como homem de sobra, estava tirando todos os cruzamentos e tal. Mas o gol é diante dele. E o segundo gol, num erro de passe, num recuo mal feito, do Lingard, num time que tinha três zagueiros e não tinha ninguém para pegar aquele recuo ali. E aí acaba que o erro de passe ele vai ser muito creditado ao Lingard, mas é um erro total do time todo. Porque por que aquela defesa estava tão adiantada ali naquela altura? Por que que o Lingard tomou a decisão também de recuar? Por que que não tinha ninguém ali fazendo a linha do impedimento pro cara não entrar em condição legal, né? De sair na frente do DG em condição legal. Tudo isso no apagar das luzes do jogo. Então, cara, é muita merda junta pra gente criticar.
É, exatamente, cara. Assim, só dá pra dizer que é inacreditável. Obviamente, dá pra o United recuperar. Dá pra ele terminar até em primeiro no grupo, como a gente falou. Ele é o favorito. Entendeu? Um grupo que tem um time que tem Cristiano Ronaldo sempre é um dos favoritos. Entendeu? E nesse grupo, então, com certeza dá pra recuperar. Dá pra ir. Só que esse início é bem decepcionante. Assim, bem decepcionante mesmo. Eu queria até perguntar pra vocês, a gente, próximo grupo, logo, né? O PSG ou o United, né? Qual é a mais decepção? Eu acho que acaba sendo o United, né? Pelo potencial que tinha, né? Pelas escolhas do técnico, e a gente sabe que o PSG não tinha entrosamento mesmo, ia ser aquilo ali, né? E o United começou bem, tinha uma expectativa de um grupo mais fraco, né?
O United, obviamente, até por ter perdido o jogo, né? E pra quem foi? Foi pra quarta força do grupo e tal. É assim, o grupo do PSG é um grupo difícil, tem um Leipzig também e tal. E realmente, também foi um empate para a quarta força do grupo. Mas, além do PSG, ele tem mais perspectiva de classificação. Um time melhor do que o Leipzig também, né? O United perdeu o jogo contra o Young Boys. E jogando mal, e, sabe? Então, e agora os outros dois jogos, né, desse primeiro turno vão ser jogos mais complicados. O próximo já vai ser contra o Villarreal e depois contra a Atalanta. Inclusive, esse jogo que foi empate mostra bem como esses dois outros clubes são equilibrados. E são adversários mais complicados do que o Young Boys para o United encarar. Então, assim, se fosse para o United perder pontos, se fosse para esses dois adversários. Perder três para o Young Boys realmente é muito decepcionante.
Inacreditável, né? E ainda inacreditável, Young Boys em primeiro no grupo com 3 pontos. Atalanta e Villarreal, 1 ponto, né? Em segundo e terceiro. E United em último com 0 pontos. Ai, ai, Champions League. Você é maravilhosa demais. Mas algumas vezes me surpreende. Grupo G, né? Cara, o Grupo G, assim, com todo respeito, sabe? Assim, com todo respeito mesmo, esses clubes aí, a instituição, Sevilla, Lille, Wolfsburg e Salzburg. Mas, assim, eu não tenho nada a comentar, não. Primeiro, porque é o grupo mais desinteressante de todos desde o início, né? Segundo, que ninguém nem ganhou. É um grupo que, assim, tem um ponto cada um. Pô, cara, assim, eu não tenho o que dizer, não. Mas eu só vou falar aqui rapidinho, né? Que o Sevilla empatou com o Salzburg, 1-1. E o Lille, 0-0, né? Apesar que o que tem pra comentar é que no jogo do Sevilla tiveram vários pênaltis, né? Foi uma loucura, aparentemente. Mas, é, assim, é isso aí, né? Tem alguma coisa pra falar, inclusive? Assim, não desmerecendo esses clubes, sabe? Mas, pô, tiveram tanta coisa interessante que eu não tenho muito a dizer, não.
Eu também não tenho muito a falar, não. Eu acho até a principal força desse grupo aqui é o Wolfsburg, né? É o time que, assim, que mais me chama a atenção. O Sevilla é um time de Europa League, a gente sabe, mas provavelmente vai se classificar também. O Lille vem como cabeça de chave desse grupo, porque foi campeão francês e é um time que a gente não tem tanta perspectiva de se desmontou, né? E o Salzburg, cara, é pra mim a quarta força do grupo também. É, já vem se desmontando há algum tempo. Então, cara, é um grupo muito equilibrado por baixo. Se esse grupo aqui estivesse na Europa League, eu não iria falar nada. Talvez fosse um bom grupo para a Europa League. Para a Champions League, realmente, vão passar aqui duas equipes que são favoritas a serem eliminadas nas oitavas de final.
Olha o nível. Não é que é um ótimo grupo de Europa League, é só um bom grupo de Europa League. Na Champions. Então, é complicado, né, dizer isso aí. Dito isso, todos os grupos, todos os times têm um ponto. Tá todo mundo em primeiro e, ao mesmo tempo, todo mundo em quarto.
E os dois gols que saíram no grupo foram de pênalti.
Nossa senhora, olha o nível. Vai fazer o quê, né? Ainda tenho expectativa de que eu acho, né? Você falou que o Wolfsburg é o melhor time, eu acho que o Sevilla ainda, pra mim, é o melhor time e deve melhorar, né? Mas eu também tô acompanhando muito o Bundesliga pra falar isso do Wolfsburg. Mas é isso.
O Wolfsburg começou bem a Bundesliga, né? Chegou a liderar ali por um tempinho. Teve aquele mole lá na Pokal, né, de ser eliminado porque fez uma substituição a mais, mas venceu. Nossa aquele senhora. Jogo também. Mas, então, é um time bom. A minha expectativa é que passe Sevilla e Wolfsburg no grupo. Não sei a ordem. É muito nivelado. Inclusive, próxima rodada na Alemanha, as duas equipes vão se enfrentar. A expectativa é de mais um empate aí nesse grupo emocionante.
Bom, é isso aí, né? E tivemos também, né, o grupo H, com a Juventus ganhando de 3-0 do Malmo. E o Chelsea fazendo só 1-0 no Zenit, né? Juventus, né? Que a gente tinha expectativa de que não ia surpreender tanto, né? Assim, a gente espera que a Juventus ganhe do Malmo, né? Mas a gente não achava que seria, pelo menos eu não, 3-0, né? Perdeu o Cristiano Ronaldo, começou mal o campeonato italiano. E apesar do Malmo ser um time fraco, não esperava um 3-0 assim logo de início. Eu achei que ia demorar um tempinho para as coisas se organizarem na Champions, né? Mas acabou tendo, né? Um gol do Dybala de pênalti, um do Morata e o primeiro, né, que foi do nosso grande jogador, grande lateral esquerdo, titular na nossa seleção, Alexandre. Mais uma razão para o Tite continuar convocando este cara.
Merecimento.
Para nossa dor de cabeça, né? E o Chelsea ganhou de 1-0 do Zenit, né, só com um gol do Lukaku, né? Um jogo que, assim, eu esperava mais do Chelsea, sabe, que ia, sei lá, cara, podia fazer uns 2-0, 3-0. É um time mais forte, é o time mais forte do grupo. E ficou só 1-0. Mas eu também não vi nenhum dos dois jogos, né? Tinha uns jogos mais interessantes na hora. E o que tu... Ah, não sei se tu viu dos jogos. O que tu acha aí? O que tu achou desses resultados? Como é que tá pra você?
É, tudo dentro do planejado, né? Nesse grupo aqui a gente espera que Chelsea e Juventus realmente brinquem, né? Porque são muito superiores aos adversários. O Zenit até tem uma qualidade interessante e tal. E fez jogo duro contra o Chelsea. Perdeu só por 1-0 fora de casa. O Malmo é a equipe mais fraca do grupo e tomou um 3-0 dentro de casa, né, na Suécia, contra a Juventus, que para mim é a segunda força do grupo. Então, os resultados dentro do esperado, né, Juventus fazendo um resultado mais elástico contra um time mais fraco, Chelsea mais apertado contra um time, contra a terceira força do grupo. Na segunda rodada eles vão se enfrentar, Juventus e Chelsea, na Itália. A Juventus começou mal a temporada, o Chelsea ainda oscilando, ainda se achando, né, na Premier League, mas... melhor nesse momento. Pra mim, o Chelsea é favorito desse grupo e deve vencer com alguma... Quer dizer, não vou dizer que com alguma tranquilidade, porque é fora de casa. Mas tem um leve favoritismo aí. Um considerável favoritismo nesse próximo jogo aí contra a Juventus. Então, assim, eu espero que... Não sei como vão ser os confrontos direto. Vejo o Chelsea como favorito. Assim, não vou me surpreender se o Chelsea fizer 100% de aproveitamento nesse grupo, não. Mas se forem 4 vitórias do Chelsea, 4 da Juventus e 2 empates nesses confrontos diretos, Tá muito bem a cara desse grupo aqui.
Eu não sei, eu acho que No final, o Chelsea deve ficar em primeiro, deve ganhar da Juventus, sim. Pelo menos é a expectativa que eu tenho, olhando para o que esses times começaram a temporada, né? E também da expectativa que eu tenho futura deles, né? Mas é bem o que você falou, se isso acontecer, não vai ser um absurdo, nem uma loucura, nem nada do tipo. Dito isso, Juventus em primeiro, por conta do saldo de gols, com 3 pontos, Chelsea em segundo, Zenit e Malmo, ambos em terceiro e quarto, né? Cara, a gente já disse que a decepção foi o United, né? E dá pra botar aí também o PSG, talvez. Mas mais o United, com certeza. Tu tem alguma grande surpresa nesse início de Champions aí, né? Só pra gente terminar aqui. Pra você. Não.
A surpresa mais positiva pra mim foi o Ajax, cara. Que é meio que uma recuperação do Ajax, né? Fazer 5-1 fora de casa. Contra um adversário direto ali de briga por vaga. E surpreendeu, assim, surpresa positiva. Não que, se assim, a gente fala que o United é a maior decepção, obviamente a maior surpresa é o Young Boys. Mas,
assim, é, com certeza.
Mas fugindo desse jogo, pra mim, a minha surpresa, assim, que mais me deixou feliz, assim, foi ver o Ajax jogando um belo futebol. E a gente pode ter aquele Ajax, não aquele Ajax exatamente de volta, mas num nível ainda parecido com aquele, né? E brigando ali, impondo alguma dificuldade pro Borussia, porque a gente bate o olho no grupo e acha que o Borussia vai voar no grupo, e o Ajax mostrando que não, que você vai ter um candidato pelo menos à primeira posição. Podemos não ameaçar a sua vaga na próxima fase, mas pelo menos a primeira posição a gente vai brigar por isso.
É, exatamente, né? Eu acho que talvez uma surpresa para mim foi o Milan, né? Assim, um time competitivo, né? Eu achava que ele seria talvez ali o mais fraco do grupo, porque não vinha participando de Champions, porque Porto, Atlético e Liverpool estão sempre brigando, né? Eu achava que, pô, o Liverpool ia ficar, não que, assim, não é que eu tô tratando o Milan como qualquer coisa, sabe? Mas eu realmente não esperava que fosse ser um time minimamente competitivo, e ele acabou sendo, então acho que isso é uma ótima surpresa, né? Pra ver um grande clube, né? Voltando a disputar. Talvez ele fique até em último do grupo, mas ver que ele tá brigando, né? Tá jogando de gol pra gol, tá olhando no olho. Isso é bom demais.
Né? E faltou dizer, eu queria fazer um comentário, né, sobre esse jogo. Um comentário rápido. No pênalti que o Salah bateu, um pênalti que foi muito bem batido, uma batida forte, a defesa do goleirão Mainan, do Milan, que era goleiro do Lille, campeão francês, foi sensacional. Como ele salta na bola assim, firme, ele espalma com força, foi uma das defesas de pênalti mais bonitas que eu já vi nos últimos tempos.
Bom, é isso, sommelier de defesa de pênalti aí falando, né? mas é isso, esse foi o início da Champions League, né? Começou bem, algumas decepções, algumas surpresas, né? Como a gente falou, mas é isso aí, Champions League a gente queria tanto de volta, e vamos ver se essa segunda rodada vai ser melhor ainda, né? E alguns times que tem que jogar, continuem jogando. Bom, terminada a Champions League, vamos passar rapidinho aqui, né, nos jogos de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. É, a Copa do Brasil, né, gente, não se vive só de Europa, né? Vamos também falar aqui de algum desses joguinhos do Brasil aqui, né? Vamos lá, o que que teve aqui nessa volta, né? Eu não lembro se a gente chegou a falar dos jogos de ida, né? A gente falou ou não? Tu lembra? Não lembro.
Também não lembro. Eu lembro da gente ter falado das oitavas. Mas acho que a gente não chegou a passar, porque os assuntos foram se acumulando e a Copa do Brasil até ficou um pouquinho de lado.
Eu não lembro se a gente chegou a falar, pelo menos as nossas expectativas das quartas, eu realmente não lembro, né? Mas, assim, os times que passaram foram Atlético Paranaense em cima do Santos, o Atlético Mineiro em cima do Fluminense, o Flamengo em cima do Grêmio e o Fortaleza, né? Em cima do São Paulo, grande São Paulo, que simplesmente caiu de nível absurdamente. E era um dos times que tinha grande expectativa do Nicolas, né? Que veio falando bem, era o favorito da Libertadores pra ele, né? Mas acabou que isso aí aconteceu. Vamos passar rapidinho nos jogos, né? Assim, eu não vi o jogo do Atlético do Santos, foi 1-0, o Atlético passou, e é isso. Não sei se tem alguma coisa pra comentar, então eu vou continuar falando aqui, né?
Duas vitórias do Atlético Paranaense por 1-0. Só se lamentar, né, a postura da torcida do Santos, ameaçando os jogadores, fazendo emboscada e tal.
Ah,
e
teve isso.
Ah, mas assim, do jogo em si, o Atlético era favorito pra passar mesmo e passou. Ganhou os dois jogos, assim, fazendo o mínimo, e sem fazer força, conseguiu eliminar o Santos.
Aí, isso, né? O jogo do Atlético Mineiro contra o Fluminense. É, cara, eu não lembro o que estava acontecendo na hora. Eu também não consegui ver. Mas foi um gol de pênalti, né? É, o que... Eu não sei, sabe assim. Eu tinha visto os dois últimos jogos do Atlético contra o Fluminense. Tanto o jogo de ida da Copa do Brasil, quanto o jogo do Brasileirão. Né? O jogo do Brasileirão foi 1-1 ou 2-2, se não me engano. Sei que foi um empate. E no jogo de ida foi 1-1, né? E o jogo de ida da Copa do Brasil foi 2-1, Atlético Mineiro. E assim, nesses dois jogos que tiveram, não sei nesse agora de volta, tá? Não sei, acho que você viu e você pode até falar. Mas nesses dois primeiros jogos, foram jogos que, assim, o Fluminense poderia ter ganhado, sabe assim? Não que ele mereceu ganhar, mas também não que o Atlético tinha merecido ganhar. Ele ficou naquele empate, tipo assim, sabe que o Atlético pode muito mais, mas não tava indo, sabe? E eu não sei se nesse jogo de volta, que foi 1-0, com gol de pênalti, também foi isso. Tu que viu o jogo, acho, né? Pode falar melhor.
É, foi um jogo um pouco mais fraco, né? E o Fluminense não jogou mal nessa partida, né? Em termos de números, o Atlético foi melhor, finalizou mais, teve mais posse de bola. Mas, assim, se o Fluminense tivesse empatado o jogo, né, não seria nenhuma surpresa. E acho que o Fluminense até que caiu com alguma dignidade, apesar de ter perdido os dois jogos. Caiu atirando, né? Contra um adversário bem mais difícil, que não era... Contra ele não era o favorito, nem de longe. É, mas, assim, não foi goleado. É, fez uma partida digna no Brasileirão, o que deixou a torcida animada, né, para o confronto da Copa do Brasil. Mas, é claro, quanto mais você enfrenta um time mais forte, menor a tua chance de conseguir repetir um feito, né, desses três jogos da sequência. Conseguir segurar um jogo lá em São Januário, né, no Brasileiro, como foi. É, deixou a torcida animada, mas aí no Engenhão o Atlético... Apesar de ter feito um resultado magro, né, de 2-1, dominou o jogo. E aí o Fluminense foi meio que sem força, né, para tentar buscar a vaga no Mineirão. O Atlético fez uma partida mais ou menos, segurou 1-0 e conseguiu se classificar. Mas se o Fluminense tivesse imposto um pouco mais de dificuldade, poderia, pelo menos, ter empatado esse jogo aqui. Seria eliminado porque perdeu no Rio de Janeiro. É. Mas esse jogo não foi assim, um jogo que o Atlético venceu, o grande Atlético, não foi. 1-0 bem protocolar.
É bom, diferente do Atlético do Fluminense, que a gente sabe que o Atlético é o time bem mais forte que o Fluminense, mas não mostrou isso em campo. Quem acabou mostrando? O Flamengo, né? Pra cima do Grêmio, né? O Flamengo que no jogo de ida fez 4-0, né? Uma coisa muito engraçada no jogo, que quando o Flamengo estava com um a menos no jogo de ida, ele jogou muito melhor do que o Grêmio, né? E nesse jogo de volta, foi 2-0, assim, não é... Assim, né, cara? O Flamengo melhor que o Grêmio, essa é a real, entendeu? O Flamengo também não fez muito esforço com a partida que o Flamengo ali perdia a bola, aí tá bom, vamos lá tocando até atacar, e ficava nessa, sem muito medo, né? O Grêmio também não atacou tanto assim, não foi tão perigoso, e acabou fazendo dois gols ali com o Pedro, e isso, cara, foi um partido totalmente protocolar do Flamengo, a ponto de, se você fala assim, não vou ver esse jogo, tudo bem, não perdeu muita coisa.
É, foi o que eu fiz, eu não vi o jogo, optei por ver São Paulo e Fortaleza que ainda estava aberto, um jogo que o Renato, inclusive, rodou muito o elenco, né, botou várias reservas, testou vários jogadores para começar o jogo, e os dois gols do jogo aconteceram de um jogador vindo do banco, que foi o Pedro, o que eu achei uma grande sacanagem, porque ele rodou o time, e o Pedro, que é o cara que... Poderia ser titular, começou no banco, enfim, mas é ele mostrando cada vez mais que ele pode ser titular do time, mesmo que seja num confronto como esse, tipo, o Flamengo não precisa desesperadamente manter pelo menos o Gabigol, a não ser que seja uma exigência do próprio Gabigol e o Renato meio que esteja de mãos atadas ali para fazer a vontade do jogador. Mas foi uma partida ali que foi um grande treino ali pro Flamengo, com direito à torcida, inclusive, né, nesse jogo. E a fase do Grêmio é muito ruim. Também, se pudesse ali, se os dois times pudessem apertar as mãos e não jogar essa partida, acho que aceitariam pelo vexame pro Grêmio que foi ter perdido por 4-0 com um jogador a mais em casa, no jogo de ida, com gols, assim, de jogadores muito contestáveis pela torcida, inclusive, que foi mais bizarro ainda. Mas, enfim, no agregado, 6-0 pro Flamengo. Não deveria ser a distância das duas equipes, né, mas a fase do Grêmio é tão ruim que foi o que aconteceu. Em dois jogos, tomou 6 gols e não fez nenhum.
É, cara, bem isso aí que você falou. Eu concordo muito quando você diz que era um jogo pro Pedro entrar como titular. Porque eu vi assim, cara, Andreas Pereira, Thiago Maia, Vitinho, Michael, Rodrigo Caio voltando, Léo Pereira. Você olha assim, o time tem muito reserva. E o Gabigol tava lá. Só que ele não precisava, assim, não precisava mesmo, entendeu? Então, assim, era jogo pra botar o Pedro, sabe? Pro cara ter uma oportunidade que já não tava podendo, já não tava tendo bastante, né? Dificilmente você vai ter oportunidade quando o seu titular é o Gabigol, que tá fazendo gol a rodo e tudo. Então, quando tem esses jogos já vencidos, bota o cara lá pra ele mostrar o futebol dele. Mesmo ele entrando assim, ele conseguiu, né? Fez dois gols dele lá, foi oportunista no segundo gol, né? Teve o pênalti lá também. E é isso, né? Uma coisa também pra abrir o olho, né? É o Isla, que o Mateuzinho fez uma partidaça, assim. O Mateuzinho jogou muito lateral direito aí do Flamengo. E assim, cara, abre o olho o Isla, porque a torcida inteira já tá querendo o Mateuzinho, né? Então, vamos ver como é que vai ser.
É, e além do Mateuzinho, ainda tem a possibilidade de chegar um Daniel Alves, né? Pra tirar mais espaço do Isla ainda, do próprio Mateuzinho. É quem se anima com isso é o Bragantino, né? Que especialista em de tirar jogadores jovens de times bons e que não dão chances pra esses jovens, ele pode chegar lá e arrebentar como o próprio zagueiro aí do Flamengo que tá lá emprestado, né, pro Bragantino. Me foge o nome dele agora. Eu esqueci.
Eu não lembro agora também, eu esqueci agora. Não sei se era o Natan. Não, o Natan é o que tá no Flamengo agora. Eu esqueci. Mas ele era muito bom jogador também, aquele garoto.
É, realmente. E um detalhe, né? O Pedro vai ter a oportunidade de jogar como titular na próxima partida do Brasileiro do Flamengo, porque o Gabigol pegou mais um jogo de suspensão por conta daquela ofensa lá, o futebol brasileiro, que é uma várzea e tal, a derrota contra o Inter. Ele pegou mais um jogo de suspensão, então o Pedro vai poder ser titular mais uma vez. E...
é. Bom, é bem isso aí, né? E falando em Daniel Alves, né, que saiu do São Paulo, né, e agora pode acabar chegando no Flamengo, né? Teve o São Paulo perdendo pro Fortaleza de 3-1, né? No jogo de ida foi 2-2. Nesse jogo agora, né, a gente falava, poxa, São Paulo tá ruim no Brasileiro, caiu na Libertadores, não tá numa boa fase, tá muito mal, mas se classificar na Copa do Brasil, acho que vai poder disputar, aí a gente vai ver como é que vai ser ainda, né, porque, assim, time o São Paulo tem, São Paulo tem time, certo? Vamos ver se o Crespo vai conseguir botar esse time aí pra jogar. Acabou que perdeu de 3-1 pro Fortaleza e a situação do Crespo fica cada vez pior, né?
Pois é, o Crespo já começa a ter seu trabalho questionado. A minha expectativa em cima do São Paulo na temporada era grande, porque pra mim no primeiro semestre do ano foi o melhor time do futebol brasileiro em termos de desempenho. Ah, mas foi no Campeonato Paulista. Pô, na Libertadores também. Com exceção daqueles jogos ali que o Crespo decidiu botar reserva pra ser campeão paulista, né?
Uau, parabéns, São Paulo.
Pois é, mas conseguiu mostrar um bom futebol, né? Venceu o Racing, assim, com alguma tranquilidade, né? Nas oitavas de final também. Tava melhor no primeiro jogo das quartas contra o Palmeiras, mas foi atropelado no segundo. E o problema, cara, não é o São Paulo sair pra Palmeiras na Libertadores ou Fortaleza na Copa do Brasil. Até porque o Fortaleza é o quarto colocado do Brasileirão.
Exatamente.
O problema é como sai. O problema é não competir nos jogos, sabe? E tendo tudo em aberto, cara. Na Libertadores, foi o Allianz Parque, 1-1. Não, aliás, dentro do Morumbi, 1-1. E aí foi goleado no Allianz Parque, 3-0. No Morumbi, estava vencendo o Fortaleza, né, por 2-0. Toma um empate por 2-2. Fortaleza vai vivo, franco atirador, para poder vencer o jogo dentro de casa. E faz assim, só não foi 3-0 porque o São Paulo fez um golzinho ali no final do jogo, mas foi com muita tranquilidade 3-0 do Fortaleza, 3-1, né, no caso, como terminou. E o Fortaleza mostrou muito mais futebol, mostrando o Vojvoda mostrando que é um ótimo técnico, que está conseguindo extrair muito desse time, que inclusive está desfalcado do Benevenuto, que não pode jogar pela Copa do Brasil, não pode atuar por um segundo time. Enfim, Fortaleza é um time aí também para abrir o olho, porque a essa altura do ano, já no segundo turno do Brasileiro, ainda se mantendo no G4, apesar da queda nos últimos jogos, e numa semi de Copa do Brasil, é um time que não veio brincar na temporada. É um time que tem um trabalho ali acontecendo e que se recupera muito bem, né, do último Brasileiro, que quase caiu. Teve a mesma pontuação do Vasco, mas um saldo de gols melhor. E agora fazendo uma temporada que até então é de G4 de Brasileiro e semifinal de Copa do Brasil. É uma ótima temporada do Fortaleza.
Exatamente, é isso que você falou, né? Ótima temporada do Fortaleza, não dá pra olhar pra ele e falar, poxa, como ele é um dos clubes mais ricos, igual Flamengo, Palmeiras, Atlético, que você vai desmerecer. Não, ele tá realmente fazendo um grande campeonato, grandes competições, entendeu? E merece todo o mérito, né? A ponto de que nas semifinais, eu não sei agora se as semifinais já estão certas de Fortaleza e Atlético Mineiro ou se vai ser sorteio.
Sim, 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 sim.
Vai ser esse mesmo, né?
Flamengo e Atlético Paranaense, e Fortaleza e Atlético Mineiro. Esses vão ser os confrontos.
Eu tinha visto um pessoal falando que ia ser sorteio, depois falou que vai ser assim, mas a questão é, se for Fortaleza e Atlético Mineiro, eu não acho um absurdo nenhum o Fortaleza conseguir pra final, tá? O Atlético Mineiro, ele tem melhor time, a gente tem a expectativa que a final seja Flamengo e Atlético Mineiro, porque são os dois melhores times, como a gente sempre vem falando há muito tempo. Mas, cara, o Fortaleza tá jogando um bom futebol, e o Atlético Mineiro, como você falou, não super impôs o seu poder em cima do Fluminense e de outros jogos, enquanto o Fortaleza vem jogando bem há muito tempo. Então, assim, não é um absurdo ele se classificar pra final. Fortaleza tá jogando muito bem e merece todos os méritos, sim.
Com certeza, eu concordo. Inclusive, recentemente, né, na última rodada do Brasileiro, o Atlético visitou o Fortaleza e venceu por 2-0 fora de casa. Mas na primeira rodada do Brasileiro, o Fortaleza foi até o Mineirão e venceu o Atlético, né? Então é um time que já impôs dificuldades, né? Para esse mesmo Atlético, nesse mesmo campeonato, nessa mesma temporada, já conseguiu vencer o Atlético. E, assim, a escala de importância, já que o Atlético está vivo nas três competições, a Copa do Brasil é a menor delas. Então pode ser que um nível de concentração mais baixo, né, faça com que o Fortaleza tire vantagem disso, né? Isso também entra em campo, né? O psicológico e o nível de interesse. Um time jogando o campeonato menos interessante, a menor das chances de título, e um time jogando a chance de título, que é o Fortaleza. Então, principalmente depois de ter ficado abaixo, né, do Ceará no primeiro semestre, ter perdido para eles a Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense, então se recuperando a nível nacional muito bem. Ceará patinando, chegou a demitir, né, o Guto Ferreira, e o Fortaleza voando aí nas duas competições. Então, também não acho absurdo isso acontecer, não. Mas há a possibilidade muito grande de nós termos Atlético e Flamengo decidindo duas finais e brigando também ponto a ponto no Brasileirão.
Sabe, sei lá, quando foi a última vez que a gente viu dois clubes brigando por tudo, né? Tudo. A gente viu o Flamengo e o Palmeiras aí brigando por quase todos os títulos nos últimos anos, mas não necessariamente era os dois na final de tudo, né? Como tá sendo agora o Flamengo e o Atlético Mineiro. Como, assim, é realmente assim, algo absurdo, né? E se um dos clubes ganhar os três, e aí, como é que vai ser? Ainda mais o Flamengo e o Atlético Mineiro, que tem uma rivalidade interestadual muito grande, né, os dois, então... E são os dois melhores clubes, né, junto com o Palmeiras, então, realmente, assim, muito, muito legal de se ver isso, né, muito legal de ver. E é isso, né? Aí agora a Copa do Brasil, não sei se já tem os jogos definidos, né, mas acho que vai ser lá pra, o quê? Novembro, acho, outubro já? Não sei. Não sei se tem os jogos definidos aqui. Pelo menos o Google não tá aparecendo. Obrigado, Google, você é horroroso. Mas é isso aí, né? Falamos aí da Champions, da Copa do Brasil. Tem alguma coisa mais para comentar da Copa do Brasil ou da Champions? Qualquer coisa, Nicolas?
Não, acho que a gente já encerrou por hoje. Deu para resumir bem aí o que foi a Champions. Passamos por todos os grupos, impressionante. E a gente resumiu bem também o que foi a Copa do Brasil, nossa expectativa também para a semifinal, que já tá tudo arrematado.
Bom, é isso aí então, né, gente? Aqui mais um podcast sobre futebol para vocês, né? Dessa vez só eu e o Nicolas. Se vocês quiserem que os outros membros participem, vão lá nas redes sociais deles e falem: e aí, não vai participar não? Como é que vai ser? Pô, não quer nada pro trabalho, pô? Tem que ver isso aí. Mas é isso aí, então. Eu sou o Henrique Gomes. Se vocês quiserem ir lá nas minhas redes sociais para falar parabéns, Henrique, isso aí, mostrando trabalho, participando, vão lá, @HenriqueGomes71. Só ir lá e falar comigo, qualquer coisa, tamo junto. E também tem o Nicolas aí, né? Fala aí, Nicolas.
Valeu, Henrique. Valeu também a galera aí que ficou ligada com a gente até o final. Até você aí que gosta muito de futebol brasileiro, mas ouviu a gente falando de Copa do Brasil também. Eu sou o Nicolas Franco, né, lá do Pautas e Táticas. Teve vídeo hoje, inclusive, lá do Pautas e Táticas, um assunto maneiro aí, né, sobre o Thiago Alcântara. Por que ele ainda não deu certo no Liverpool? Vai lá dar uma conferida nesse vídeo aí, nos outros. Se gostar, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, é isso aí. Forte abraço e até a próxima.
É isso aí, galera. Valeu, falou, até a próxima.